Entrevista.
Nós vamos conversar agora com Marcelo Neri, chefe do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Vamos conversar sobre o Bolsa Família. Boa tarde, Marcelo Neri.
Boa tarde.
É um prazer conversar com você em nosso programa, viu? Marcelo, nós vamos falar sobre o Bolsa Família, que completou 4 anos. Eu gostaria só que você fizesse um lembrete rápido para os nossos amigos ouvintes, o que é o Bolsa Família.
O Bolsa Família é um programa federal, feito em parceria com, principalmente, municípios, que transfere recursos às famílias mais pobres diretamente, através de um cartão, né, um cartão do Bolsa Família, e está prevista mais ou menos R$ 60 para as famílias mais pobres, que já rende abaixo de R$ 60, e com aumentos dependendo se a família tem filhos em diversas faixas etárias, basicamente de 0 a 17 anos, e se esses filhos cumprem algumas exigências. Crianças de 0 a 6 têm que ser vacinadas, exames pré-natais para as grávidas, e das crianças de 7 a 17 anos agora, está sujeito se a criança frequentar a escola, estiver matriculada e frequentar um nível mínimo de presenças, a criança, a mãe, né, tem acesso a um adicional, mais ou menos R$ 20 por criança, e no máximo até 3 crianças. Então é um grande programa que atende a cerca de 50 milhões de pessoas, quase 25% da população brasileira, e é um custo relativamente baixo, é menos de 0,7% do PIB. Então acho que é um programa que tem provocado uma redução importante na desigualdade de renda do Brasil.
Marcelo, agora com o aniversário de 4 anos, o Bolsa Família mudou um pouco, né? Eu gostaria que você fizesse uma avaliação sobre o novo formato.
Quer dizer, na verdade são melhoramentos da estrutura. Em primeiro lugar, já foi anunciado e parece que está sendo implementado essa semana, esse avanço da faixa desse lado Bolsa Escola, do Bolsa Família, né, de um recurso a mais se o filho estiver na escola, foi aumentado de 15 para 17 anos a idade máxima do direito a esse benefício, que eu acho uma medida interessante, porque justamente nessa faixa etária de 15 a 17 anos, quase 19% dos adolescentes estão fora da escola. Então acho que vai na direção correta. Duas outras medidas recém-anunciadas, que ainda vão ser implementadas. Primeiro é um prazo máximo de 2 anos, quer dizer, um prazo de 2 anos para revisão do benefício. E dois, além disso, foi anunciado um processo de bancarização de acesso a serviços financeiros através do cartão do Bolsa Família. Então, acho que são três melhoramentos do programa interessantes. A base já está instituída, é um programa relativamente novo, mas agora está passando por esses upgrades, que você pode chamar de um Bolsa Família 2.0, uma versão 2.0.
Marcelo, você acha que esses 4 anos o programa foi bem desenvolvido, atendeu bem os seus objetivos e ainda precisa de ajuste, mesmo com todas essas mudanças, ele precisa de ajuste? Quais seriam?
Não, eu acho que, quer dizer, um programa social, ele sempre precisa ser adaptado até como exemplo do seu próprio sucesso, né? Ele impõe condicionalidades, na verdade, desafios às famílias. E à medida que o programa vai sendo bem sucedido, esses desafios se tornam obsoletos. Vou dar um exemplo. Crianças de 7 a 14 anos têm que estar na escola. Hoje, 97,2% das crianças nessa faixa etária já estão na escola, matriculadas. Então, é importante, é uma coisa que a gente defende, são novos desafios. Por exemplo, nessa faixa etária, o desafio da qualidade de educação, quer dizer, instituir um prêmio para as famílias cujos filhos tenham avançado no seu aprendizado, tal como oferido, por exemplo, pelo Prova Brasil. Eu acho que esse tipo de sistema pode ser bastante interessante para endereçar uma das nossas principais deficiências, que é a baixa qualidade da educação. Então, quer dizer, eu acho que um programa, mesmo um programa bem sucedido, ele tem que estar o tempo todo atento a essas melhoras que podem ser introduzidas, né, melhoramentos. Mas o programa, como eu disse, ele custa relativamente pouco, 0,7% do PIB, por exemplo, renda de previdência no Brasil é 12% do PIB, e ele consegue, ele tem uma capacidade de chegar no pobre bastante maior, melhor, cada real distribuído através do programa chega no, nos pobres de uma maneira mais intensa do que outras políticas sociais, como benefício de prestação continuada, aposentadoria rural. Então, acho que ele tem uma capacidade de chegar no pobre muito boa. Acho que nesse aspecto, obviamente, sempre você pode melhorar, mas eu acho que, na verdade, os outros programas é que tem que seguir o exemplo do Bolsa Família nessa capacidade de chegar nos mais pobres dos pobres. O programa, por exemplo, a lista dos beneficiários por município está disponibilizada na internet, que acho que é um passo importante para dar transparência, né, ao programa. Então, eu acho que em termos de focalização, ele está andando bem. Em termos de condicionalidade, desses incentivos para as famílias tomarem ações que vão torná-las menos pobres no futuro, ou pelo menos a próxima geração da família, dos filhos, não vão ser pessoas pobres, através de ações na área de saúde, educação, alimentação, eu acho que pode ser, como eu disse, os desafios podem ser mais desafios mais fortes, né? Como a Bolsa Qualidade, que eu já mencionei, uma bolsa pré-escola de 0 a 6 anos, incentivar que os garotos vão para a pré-escola, que é muito importante para o futuro dessa criança. Vários estudos mostram isso. Obviamente, você depende da questão de oferta de vagas no sistema, não é só a decisão da família, mas você tem que prover esse sistema. Mais recentemente, que foi anunciado essa possibilidade da família pobre ter acesso a serviços financeiros, chama a atenção de uma experiência interessante no Nordeste do Brasil, o Crédito Amigo, que é um programa oficial vinculado ao Banco do Nordeste, que ocupa 65% do mercado nacional de microcrédito. É um programa que dá lucro, R$50 ano por cliente, e tem causado grandes transformações na vida das pessoas. Então, a gente está estudando esse programa aqui na Fundação Getúlio Vargas, e a gente acha que esse lado creditício do Banco do Bolsa Família, ele pode ser uma estratégia de saída da pobreza, uma porta de saída da pobreza bastante interessante. Então, o que os nossos estudos têm demonstrado é que esse tipo de melhoramento do programa, esse que pensa em acesso a serviços financeiros dos mais pobres, pode ser bastante relevante para emancipar as famílias beneficiárias da pobreza.
E sobre o recadastramento, Marcelo, porque a gente sabe que o Bolsa Família tem algumas condições para que as famílias possam receber. Vamos citar uma delas. A família passa a receber mais renda do que ela recebia antes, e isso faz com que ela possa perder a condição de receber a Bolsa Família. Então, de vez em quando, tem que ter uma revisão por causa disso, né? Para que algumas pessoas que não precisem mais do Bolsa Família deem lugar a outras que estejam precisando, não é isso?
Exatamente. Para também se ter, assim, vamos dizer, um horizonte, não ser, vamos dizer, um direito com duração indefinida, o que sempre, quer dizer, eu acho que o brasileiro, de uma maneira geral, ele lida bem com metas, né, no próprio racionamento de energia, quando cada brasileiro tinha uma meta, não tanto na região norte, mas no Nordeste, no Sudeste, no Sul, que era desafios de economizar 20% da sua energia e tal, os brasileiros responderam bem. Então, acho que tem um incentivo de emancipação da pobreza num prazo, eu acho que é saudável, e se não for atingido, é um desafio grande, você renova. Eu acho que é saudável essa especificação do tempo, né?
Certo. Você gostaria de passar mais alguma informação para os nossos ouvintes, Marcelo?
Eu acho que, de uma maneira geral, o programa é um programa bem mais, tem uma capacidade de chegar ao pobre superior a dos programas de geração anterior. Eu acho que tem uma questão, a tecnologia social ela está evoluindo bastante, e o Bolsa Família é um bom exemplo nisso. Agora, eu acho que as mudanças que estão sendo anunciadas e as recém-implementadas, elas vão na direção correta. Agora, eu acho, quer dizer, que na verdade, eu acho que a agenda nessa área não é proteger os pobres dos mercados, mas sim dar mais acesso a eles, aos pobres, seja mercado de crédito, como nessa questão de atrelar o Bolsa Família a serviços financeiros, ou no caso do Crédito Amigo, ligado ao Banco do Nordeste, como o acesso ao mercado de trabalho através da educação, acesso ao mercado de terras, através de alguma política de regularização fundiária, acesso à infraestrutura, como, por exemplo, o acesso ao saneamento, que é uma questão muito importante e que data ainda do século passado, já deveria ter sido superada no século passado. Você precisa ter esquemas que as famílias pobres consigam arcar com contas de água e de esgoto. Então, acho que é tudo uma questão de como dar mais acesso aos pobres, aos mercados. Eu acho que os pobres, eles querem mais isso. Eles querem apoio em educação, saúde, assistência social, mas eles querem, antes e acima de tudo, ganhar o seu próprio dinheiro, crescer, serem protagonistas da sua melhora de vida. E eu acho que essa é a agenda, e acho que alguns aspectos do Bolsa Família caminham nessa direção, e eu sou um entusiasta desse movimento.
Estamos conversando com Marcelo Neri, chefe do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Marcelo, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa.
Está ótimo, o prazer foi todo meu. Muito obrigado.
Muito obrigada, boa tarde.
Boa tarde.